destaques da atualidade informativa com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Boa tarde. Terminou a segunda edição da Junta Anima. A iniciativa foi promovida pela Junta Urbana de Tomar e movimentou dezenas de crianças. Avó e netos foram surpreendidos com descarga na barragem do Castelo de Bode e tiveram de ser resgatados de barco. União de Tomar apresentou este sábado a secção juvenil do clube para a época 2015-2016.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Corredora, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um aumento de nubosidade a partir da tarde, com possibilidade até de aguaceiros nas zonas montanhosas do interior norte e centro e ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento em geral fraco, moderado durante a tarde no Algarve e nas terras altas, moderado a forte durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 25 graus, Faro 26, Leiria e Lisboa 29, Coimbra 31, Guarda e Santarém 32, Castelo Branco e Tomar 37, Évora 38.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A Junta Anima, campo de férias em regime aberto para todas as crianças, que a Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar dinamizou durante o mês de agosto, teve esta sexta-feira o encerramento das atividades numa cerimónia que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Perante uma sala quase repleta, o evento contou com a presença dos participantes na iniciativa, pais e encarregados de educação, entidades parceiras, responsáveis pelo agrupamento de escolas dos Templários, autarcas e funcionários da Junta Urbana e membros da autarquia, nomeadamente a Presidente de Câmara. Nestas férias, as crianças participaram num vasto conjunto de atividades que fomentaram a competição saudável, o espírito de entreajuda, o espírito de equipa e também a autoestima. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia de São João e Santa Maria dos Olivais, fez o balanço final da iniciativa, destacando na ocasião a importância das parcerias para a realização da Junta Anima.
Estamos no final deste ano da Junta Anima de 2015, já estamos a sonhar com 2016. E digo-vos que é com grande orgulho que nós tomamos esta iniciativa, uma coordenadora que foi máxima ao longo destes tempos todos, o ano passado, este ano, juntamente com o sistema de monitores que ela organizou com os seus cursos, foi Filipa Fernandes e toda a sua equipa, que sem dúvida merece a pena sempre quando nós vimos resultados. E no final sentimos todos satisfeitos. E eu não posso esquecer todas as entidades que ela vai mencionar. Começando pela Câmara Municipal de Tomar, que pôs sempre à disposição de todas as estruturas que a Câmara tem, à disposição de uma parceria ímpar, e isso tem de ser realçado, porque eu nunca poderei esquecer, sem a Câmara para o desporto, tudo o que a gente necessitava, não havia hipótese, julgando e acompanhando com as outras entidades que fizeram um rol de imensa colaboração, e só assim se conseguiu atingir o patamar que nós queríamos.
Destaque para a intervenção também da Presidente de Câmara, dirigindo-se às crianças e às entidades participantes. Anabela Freitas garantiu o apoio à iniciativa, que disse pretender alargar ainda mais no decorrer do próximo ano.
Exatamente como vocês constituíram uma equipa, constituíram várias equipas, e dentro das vossas equipas vocês tinham tarefas definidas para fazer os estandartes, para fazer as atividades. Também nós, e a Filipe há bocado falou, desde abril, foi constituída esta grande equipa, junto de freguesia, Câmara, associações do Conselho, até fora do nosso Conselho, empresas do nosso Conselho, também se constituíram, também fizeram uma equipa para que fosse possível temos a Junta Anima. E é importante para nós, município, para nós, Câmara, é uma obrigação. Temos a obrigação de proporcionar a todas as crianças do nosso concelho, quer tenham posses financeiras, quer não tenham, dito de outra forma para vocês perceberem, quer tenham dinheiro, quer não tenham, podemos proporcionar, podemos dar-vos as mesmas oportunidades que quem tem dinheiro tem essas oportunidades. E portanto para nós é uma honra sermos parceiros desta iniciativa iniciada pela Junta de Freguesia. Para o ano cá estaremos, para o ano alargando ainda mais aquilo que tem sido a nossa parceria. E eu não quero deixar de terminar, eu sei que hoje está a ser um dia difícil para a Filipa, mas exatamente, os elogios devem-se dizer em público. E apesar de sermos uma grande equipa, com várias empresas, instituições públicas e privadas, houve alguém que teve que fazer a ligação entre estas instituições todas. Entre as instituições e depois entre os monitores e ter trabalhado com os monitores. E foi a Filipa. E a Filipa merece uma grande salva de palmas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Duas crianças e a respectiva avó foram surpreendidas pela subida da água num braço do rio na parte sul da barragem do Castelo de Bote. O susto acabou por ser o pior nesta situação, uma vez que, felizmente, não houve qualquer ferimento a registar. Numa zona onde os banhos até são proibidos, os três foram até uma pequena ilha que está mesmo a meio daquele troço de água. Só que, naquele instante, começou a ser feita a descarga de uma turbina. Num ápice, o nível do Zézer subiu em cerca de um metro e as consequências não foram piores porque a central de comando das barragens, situada em Peso da Régua, foi lesta a fechar a estrutura assim que o alerta foi dado para a situação. Os bombeiros tomaram, em conjunto com os operacionais de Abrantes, deslocaram-se ao local e resgataram as crianças e a avó que, naquela altura, já estavam mais tranquilas, uma vez que o nível da água começou a estabilizar assim que a turbina foi fechada. Vítor Tarano, o segundo comandante dos bombeiros de Tomar, em declarações à Hertz, explicou o que aconteceu.
Foram duas crianças e uma pessoa adulta que passaram, portanto, pelo interior do leito do rio, tinha pouca água, foram para uma ilha que se encontra no meio. Entretanto, há uma descarga, tanto na barragem do Castelo Boda, costuma ser até habitual, e as pessoas ficaram isoladas dentro naquela ilha. As condições para as resgatar foi através de uma embarcação que se encontrou mais seguro, embora tanto não, a água não estivesse com uma altura muito significativa. No entanto, optou-se por ser mais seguro. Primeiro pediu-se à EDP para fechar as comportas, o que procedeu de imediato, e depois o resgate das vítimas para a margem. Foram assistidas e avaliadas pelo pessoal do INEM da CIV. E ficaram todos bem. Inicialmente, no entanto, quando chegámos, a primeira situação foi a prioridade foi estabelecer o contacto, o visual, estavam outros familiares também na margem, verificámos que elas estavam bem, portanto, comunicou-se com eles, também estavam acompanhados, portanto, da avó, e uma pessoa já, portanto, que estava, portanto, a tomar conta da situação e a controlar. Portanto, não estavam sequer nervosas, ou de modo a que se tivesse que optar por uma situação mais rápida. Portanto, aguardou-se a chegada da embarcação, colocou-se na água, resgataram-se as crianças e a senhora, trouxe para a margem e não houve mais nada de especial.
Permita-me sublinhar toda essa tranquilidade, entre aspas, só foi possível então, dada essa resposta também pronta da EDP.
Sim, a EDP, tanto logo que nós comunicámos, portanto, o Centro de Comando de Barragens fechou automaticamente, inclusive deslocou-se aqui ao local um dos técnicos da EDP também, esteve a acompanhar a situação, e até a própria corrente também deixou de ser tão intensa como estava na altura. E isso também foi tranquilizando as pessoas, que elas estavam na margem, os outros familiares, que eram os próprios, porque começaram também a ver o caudal do rio a diminuir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Decorreu neste sábado a apresentação da secção juvenil do União de Tomar para a época 2015-2016. Como é tradição, a sessão decorreu no Estádio Municipal e contou com a presença de dezenas de pessoas, em especial os encarregados de educação dos jovens, que irão fazer parte do histórico Nabantino. A oportunidade foi aproveitada para a apresentação dos técnicos para os diferentes escalões, para além dos horários de treino e ainda os dias para exames médicos. A Hertz marcou também presença na ocasião e falou com Jerónimo Capelão, responsável pela secção juvenil, que deu conta do facto de que este ano os treinos que arrancam nesta segunda-feira decorrem no Estádio Municipal e na Nadácia, face ao número elevado de atletas, num total de 18 equipas.
Vamos ter equipas aqui no Estádio Municipal de Tomar e vamos ter equipas na Navância. Pronto, o funcionamento vai ser na Navância e aqui no estádio. Ou seja, tudo o que é até o sub-10, vamos ter as equipas na Navância. A partir do sub-10 é aqui no Estádio Municipal de Tomar. Pronto, como vocês devem perceber também, as condições é as que temos. Não temos muitas condições porque só temos um estádio. O estádio é bom, mas só temos um estádio. E nós, à segunda e à quarta-feira, temos 5 equipas a treinar. Um campo de futebol 11 para 5 equipas de futebol 7, mas são 5 equipas. Estamos a falar de 70 e tal atletas ao mesmo tempo. Como devem compreender, não é fácil. Mas pronto, estamos cá, é o que temos. Não vamos estar agora a chorar por isso. Mas pronto, vamos tentar fazer o melhor e dar o melhor que podemos dar aos atletas, que é o principal. A conjuntura, como toda a gente sabe, não é a melhor. Nota-se muito pouco, mas nota-se já alguma melhoria. Vê-se que a nível de economia as coisas estão um bocadinho melhor. E isso também se reflete aqui nos clubes, e nós no União de Tomar não somos exceção. Independentemente no futebol 7 o acompanhamento é feito pelos pais a nível de transporte, mas o futebol 11 é todo feito pelo clube e nós temos uma despesa muito grande. Mensalmente a União de Tomar gasta 800, 900 euros só em gasóleo para o futebol 11. Pronto, não é fácil, mas pronto, vamos tentar, como disse atrás, vamos tentar com as nossas forças dar o melhor, porque o fundamental nisto aqui é as crianças, é os atletas, e isso é que nos faz andar por aqui.
Abel Bento, presidente do clube, marcou também presença nesta apresentação e a Aertes disse que a secção juvenil assume uma grande importância para o futuro do clube, pelo aquilo que representa. Abel Bento falou também da urgência de um novo campo para desenvolver trabalho.
A secção juvenil representa, na maior parte, a vitalidade e a vida do União de Tomar. Portanto, quando falamos em ter cerca de 300 jovens, mais ou menos, no clube, representa, claro, a maior fatia da vitalidade do clube, transitando depois para o futebol sénior, que é o topo deste momento do que representa o União de Tomar. Agora, claro, o sexo juvenil é neste momento a parte mais importante do clube, que faz realmente com que o clube ande. Aquilo que nós precisamos, e com urgência, seria sempre um campo. Portanto, não é possível continuar a trabalhar nas condições atuais. Eu posso dizer que, por exemplo, a nossa perspectiva é de iniciar, por exemplo, segunda-feira, das 6 às 7h30, ter 6 equipas a treinar aqui no estádio ao mesmo tempo. Portanto, é completamente incomportável. Portanto, aquilo que nós pedimos é realmente a ajuda da autarquia, no sentido de arranjar uma solução em termos de espaço, porque precisamos urgentemente de outro campo. Posso dizer que a nossa previsão é cerca de 18 equipas, portanto, e 18 equipas a trabalhar nas condições que temos atualmente não é fácil. Portanto, nós aqui temos o campo sempre a trabalhar com nunca menos de 2 equipas. Portanto, não é possível fazer um bom trabalho nestas condições. E posso dizer também que este ano optámos por comprar algum material que seria da responsabilidade da autarquia, mas que não tem sido possível até agora, e nós optámos por comprar balizas, mais balizas, e também outro tipo de material que é necessário e que seria da responsabilidade da autarquia, mas não havendo essa disponibilidade, fomos obrigados nós a optar por comprar esse mesmo material, e que ainda envolve alguns milhares de euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na tarde deste sábado, destaque também para o Sporting Clube de Tomar, que às 16 horas, no Hotel Templários, faz a apresentação oficial da equipa sénior de hóquei em patins para a época 2015-2016. Recordar que o Sporting de Tomar começou os treinos esta sexta-feira, com vista à sua participação na 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, realizando nesta altura um estágio de 3 dias no Hotel dos Templários, sendo que o primeiro jogo, amigável, será diante do Vila Franquense a 4 de setembro. Em matéria de plantel, o grupo está composto desde há várias semanas, com destaque para os reforços Pedro Martins, ex-Benfica, Edgar Costa, ex-Sporting, e David Vieira, ex-União Entroncamento. No que diz respeito às continuidades, registro para Marco Gaspar, Daniel, Ivo Silva, David Costa, Hernani Diniz, João Lamba e Filipe Almeida. Nuno Domingos continua no comando técnico da equipa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dornes recebe neste domingo o Teatro Sírios, Paixão de Cristo. Esta é mais uma representação teatral inspirada no capítulo da Paixão de Cristo, que ao longo dos cruzeiros da tradicional Via Sacra entre Paio Mendes e Dornes, num palco natural de 3 km ao ar livre. Este trabalho cénico conta com a encenação de Ana Paula Eusébio e envolve a comunidade local, as associações, todas as juntas de freguesia do Conselho, a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, entre outras entidades, numa produção conjunta que, como refere o vereador Hélio Antunes, deverá acolher milhares de visitantes.
É um evento que já vem na quinta edição, realiza-se de 5 em 5 anos apenas, e movimenta logo à partida uma grande equipa. Vamos ter cerca de 200 atores no terreno e figurantes, e em média recebemos alguns milhares de pessoas, entre 2 mil a 3 mil pessoas que vêm assistir ao teatro. É em moldes um pouco diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas. Normalmente as pessoas vão ao teatro e assistem a uma peça de princípio ao fim. Aqui são, portanto, é a assistência que se vai movimentando de cena para cena, e que os atores estão fixos a representar cada uma das cenas, e o público vai passando e, ao longo de 3 km entre Paio Mendes e Dornes, e vai assistindo às várias cenas sobre a Paixão de Cristo até chegar a Dornes, onde existe depois uma zona de tasquinhas promovida pelas juntas de freguesia, com gastronomia local gratuita para quem vier assistir ao teatro. É mais um dos nossos cartazes de turismo cultural, porque, portanto, a ideia é mesmo essa, também é promover a região, promover Ferreira do Zêzere, promover as nossas paisagens, o nosso património, através de eventos culturais. Este evento, pronto, como inicialmente começou a realizar-se anualmente, depois tivemos que passar para 2 anos, agora temos mantido a sequência de 5 em 5 anos, tendo em conta que pronto, é um evento também que envolve muitos recursos, muitos meios, e que envolve uma logística muito difícil. Fazendo 5 em 5 anos é possível, e torna-se também, de certa forma, sempre novidade, ou seja, acaba por criar outro tipo de novidade para o espectador que vem assistir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 5 meses depois de ter sido apresentada, vai ser analisada nesta segunda-feira a proposta do Partido Social Democrata em torno do Imposto Municipal sobre Imóveis. Recorde-se que a 30 de março último, os vereadores do PSD expressaram a ideia de que o IMI, no que diz respeito ao Conselho de Tomar, possa sofrer uma redução em função do número de dependentes, algo que poderá entrar em vigor em 2016, sendo que o texto em causa sublinha que essa diminuição funciona como incentivo à natalidade e consequente aumento da população do concelho. O PSD referiu também que, em reconhecimento dessa realidade, reduzir o IMI aos munícipes, nos termos da lei, é uma das medidas que podem ser tomadas com alcance direto para muitas famílias e para o desenvolvimento de Tomar. Desta forma, o documento propõe que seja feita uma redução de 10% para famílias com um filho, de 15% para um casal com 2 filhos e de 20% para famílias com 3 filhos. Prevista no Orçamento de Estado de 2015, a medida depende da adesão dos municípios. E embora haja já autarquias que aprovaram essa redução, a grande maioria ainda está a ponderar. Depois de muitas queixas em relação à demora na análise a esta proposta por parte do município de Tomar, eis que nesta segunda-feira, por ocasião de nova sessão do Executivo, o documento será então apreciado, sendo que não é certa a respectiva aprovação, já que, ao contrário do que é costume acontecer, não é tornado público o teor da posição que será assumida por parte do Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a ser fortemente contestada a Lei 72/2015, que define os objetivos e prioridades, assim como orientações de política criminal para o biênio 2015-2017 e que entra esta terça-feira em vigor prevendo que, nomeadamente, os incêndios florestais deixem de ser um crime de investigação prioritária. Para o Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém e Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, as alterações previstas são uma afronta aos bombeiros portugueses. Em declarações prestadas à ERTS, Carlos Gonçalves classifica de retrocesso enorme em relação ao quadro legislativo que foi criado ao longo dos anos e acusa os deputados de falta de respeito para quem, inclusive, dá a vida pela causa.
Em primeiro lugar, acho que é um retrocesso enorme naquilo que foi o caminho que tentou imputar responsavelmente a todas as pessoas que malevolamente e de uma forma, um crime odioso, que muitas vezes leva não só ao dilapidar do património de todos nós, do público e privado, também acho que relativamente mesmo à questão do homicídio negligente que quem colocou o fogo nunca sabe as consequências do que vai ocorrer. Eu penso que a memória dos bombeiros que em 2013 morreram em combate às chamas é de facto uma afronta que esta lei e os deputados que a aprovaram estão a causar aos bombeiros de Portugal. É com muita indignação que olho para isto, acho que é uma falta de responsabilidade imensa de quem deveria, de facto, ter respeito pelos bombeiros portugueses. Se repararmos, deixando de ser uma investigação prioritária, ela ficará, com certeza, pronto, entregue às populações que queiram descobrir os incendiários, porque, no fundo, acho que se hoje já é com digamos, as dificuldades com que as forças de segurança se debatem a nível dos seus recursos, estar depois a canalizá-las para outros clientes, se calhar, e há muitos, infelizmente em Portugal, de outra natureza, que carecem de consciência e têm a sua importância, mas diria que o incêndio vai ficar, digamos, pelo menos o incendiário sentindo-se menos vigiado, digamos, menos procurado, com certeza que se sente à vontade para continuar a fazer a sua atividade criminosa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entre os dias 19 e 21 de outubro, a cidade de Tomar vai ser a capital dos negócios internacionais ao acolher a realização da edição deste ano do NERSAN Business, Encontro Internacional de Negócios, dinamizado pela NERSAN e que tem sido um marco importante para as exportações regionais. As empresas portuguesas já podem efetuar a sua inscrição neste evento. Pelo quarto ano consecutivo, a NERSAN está a organizar este encontro internacional que pretende apoiar a internacionalização e aumentar as exportações das empresas da região e do Ribatejo. Este ano, e após a dinamização do evento em Torres Novas, no primeiro ano da iniciativa, e Santarém, na segunda e terceira edição, a Associação Empresarial decidiu deslocalizar a realização do encontro para Tomar, para que as entidades e empresários estrangeiros possam também ficar a conhecer a dinâmica empresarial do norte do distrito. O evento vai decorrer no Hotel Templários, em Tomar. E é tudo. Terminamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.